bora assumir o erro, fazer já uma errata antes do episódio começar. Neném Prancha não faria anos hoje. Neném Prancha faria anos no dia 16 de junho, com N. Percebem? E eu estou a gravar no dia 16 de julho. Pá, começa mal, eu sei. Dou a informação errada, mas estou a corrigir. Ele faria anos no dia 16 de junho. Está bem? Não é hoje. 16 de julho. Ainda assim, o episódio está gravado. Eu adoro Neném Prancha. Acho que ele merece o episódiozinho. Já ia para lançar, portanto não vou voltar atrás, está bem? Estamos a dar os parabéns e vai no título do vídeo do podcast com um mês de atraso. Parabéns, Neném Prancha, o filósofo de futebol, com um mês de atraso, está bem? Espero que gostem na mesma do episódio e que não deixem de gostar de mim por causa disto, está bem? É um erro, assumo os meus erros e curtam o EP, está bem? Vai começar a musiquinha agora, vai! Olá, como é que estão? Essa malta sedenta por um episódio de muitos parabéns da caderneta de cromos. Quem? Tenho boas notícias. Comecei a preparar um novo episódio para o What a Wonderful Game. E isso é sempre bom para mim, porque me permite explorar, viajar, conhecer outro país, ainda que sentado na minha cadeirinha. Não sei se... Pá, sim, é isso. E o país é particular. E, portanto, espero que gostem. Para já, ficamos com um episódio muito especial. Estamos a gravar dia 16 de julho. Pouco antes de ir jogar um ténis. Antevendo a grande final de hoje de Wimbledon. Entre Djokovic e Alcaraz. Tenho acompanhado ténis mais recentemente e confesso que tem sido uma excelente surpresa e não poderia ser de outra forma, senão hoje vou fazer o meu dia em torno desta grande final para acompanhar com calma, apreciar e bem, não necessariamente para já tomar lados, até porque não é o suposto, é apreciar-te, tendo em conta que não sou um grande fã do desporto e dos seus atletas, mas diria que seria engraçado ver aqui uma surpresa de Alcaraz, mas cada vez que, quanto mais vejo Djokovic, mais entusiasmado e encantado fico com ele, que ele é particular, é especial no seu desporto. Mas bem, é isso. Gravando antes de ir bater umas bolas com o meu amigo. 16 de julho de 2023. Dou os parabéns a Neném Prancha. Num dia igual ao de hoje, mas 6 anos após entrarmos no século XX, nascia António Franco de Oliveira. Ele, como eu vos disse aqui, e como está também no nome do episódio, ficou conhecido mais tarde como Neném Prancha. Neném, para quem possa não saber, é bebê. Esse é um termo carinhoso para chamar de bebê. Portanto, Neném Prancha era alcunha. Porquê? Porque Neném, porque ele era pequenino, o António Franco de Oliveira era uma pessoa relativamente pequena, e Prancha... porque as extremidades, o pessoal reparou que as extremidades deste senhor eram muito grandes, as mãos, e só para vocês não pensarem em coisas perversas, estou a falar das mãos e dos pés, que eram autênticas pranchas. A mão, por exemplo, media 23 cm, o pé calçava 44, ele numa estatura baixa, ele era relativamente pequeno. Não sei ao certo quanto, mas andava ali à volta de 1,70m, o que torna estas duas medidas das mãos e dos pés consideráveis. Então era o Neném Prancha. Ele ganhou esta alcunha no Rio de Janeiro, apesar de ter nascido em Rezende, que não é no litoral do Rio de Janeiro. Ainda para mais, no início do século, era bastante longe, eram distâncias robustas, era uma grande mudança. E ele foi aos 11 anos de Resende para o Rio de Janeiro tentar a vida e de alguma forma vingar naquilo que era suposto. Ele que era filho de Zeferino, um biscateiro. Um biscateiro é alguém que faz carocas, faz biscates. E a Dona Júlia, uma empregada doméstica. Ele lá partiu em direção ao Rio de Janeiro e desde cedo começou a se envolver com futebol. Aliás, ao que consta, as suas profissões foram sempre relacionadas com o futebol. A coisa mais transversal é que ele foi sempre botafoguense. Quando ele chegou ao Rio de Janeiro, ao litoral do Rio de Janeiro, apaixonou-se pelo Glorioso do Rio, pelo Botafogo, e assim ficou. Mas bem, o que é que ele fazia, o que é que ele fez quando chegou ao Rio de Janeiro? Ele começou a envolver-se com o futebol de praia, nomeadamente no Posto 4 Futebol Clube, que é um clube já exposto, já extinto, e no Carioca Sport Clube. Ele acabava por ser também roupeiro, ao mesmo tempo do departamento de atletismo do Botafogo, e trabalhou também para todas as camadas jovens do Botafogo. Ou seja, ele, estando na sua profissão, que era o tal roupeiro, ou nos seus tempos livres, fazendo ali um apoio nestes clubes como ajudante, apanhando bolas, garantindo que as bolas estão ok, estava sempre relacionado com o futebol. E, portanto, naturalmente, ele já era apaixonado pelo jogo, mas naturalmente que ainda conheceu mais pessoas, envolveu-se ainda mais e tornou-se sempre. E começou a tornar-se uma figura bastante presente, constante, nisto que é o futebol do Rio de Janeiro. Ele sempre foi uma figura relativamente misteriosa, ele não falava do seu passado, há poucos registros sobre a sua história. A verdade é que o que se sabe sobre ele são o que as outras pessoas contam sobre ele. Nomeadamente, alguém que fala muito ou que falava muito sobre ele foi João Saldanha, outra figura do futebol brasileiro que eu já colei e que eu já gravei um episódio sobre aqui no podcast. O João Saldanha, o João Sem Medo, o treinador da CBF que fez frente à ditadura brasileira e que foi muito mais do que isso, um comentador de excelência, portanto, uma figura fantástica e que fazia muitas referências a Neném Prancha, falava muito sobre o Neném Prancha. E portanto também ganhou alguma notoriedade na comunidade mais mediática também por causa destas falas de João Saldanha. Ele, apesar de viver imenso tempo na praia, no Rio de Janeiro, em Copacabana, nunca o viram tomar um banho de mar. Ele vivia num quarto na sede do Botafogo, e como na altura era um futebol muito amador, acontecia que demoravam os salários a serem pagos, não eram pagos alguns, e era sempre bastante complicado para Neném Prancha fazer uma vida sustentada. Era sempre muito precária a vida de Neném Prancha, as funções dele eram relativamente básicas, apesar de se tornar e de ser uma imagem do clube. Mas falamos de outras alturas, de um futebol bastante amador, e sim, de algumas funções ainda vistas com olhares de desdém e de desprezo. A verdade é que, apesar disto tudo, Neném Prancha nunca pensou em abandonar o clube do seu coração e efetivamente isso nunca aconteceu. Ele esteve sempre ligado ao Botafogo. Neném Prancha foi criador, fundamentalmente, no futebol brasileiro. Neném Prancha é conhecido de facto por estas peripécias, por estar ligado ao Botafogo, por estar ligado ao futebol praia, mas o que ele é mais famoso é pelas suas frases. São frases requintadas, quase que lapidares sobre o futebol. Já a certa altura já não se sabe o que é realmente dele ou o que é inventado e criado à volta deste mito que é o Neném Prancha. A verdade é que ele tinha muitas tiradas especiais. Ele falava de coisas. Lá está, ele dava assim um toque bastante especial ao futebol. E algumas ficaram realmente eternizadas naquilo que se entende como património do futebol brasileiro. E portanto é isso que eu vou fazer. Eu vou falar, vou comentar aqui algumas frases maravilhosas que Neném Prancha nos lançou, começando inevitavelmente, inevitavelmente não. Começando por o Neném Prancha dizia: o jogador de futebol tem que ir na bola com a mesma disposição com que vai num prato de comida, com fome para estraçalhar. Era isto, Neném Prancha, era uma descrição daquilo que diziam que ele era um adepto muito prático. Ele queria a vitória, não queria necessariamente grandes floreados. E isso também pode ser visto noutra das frases dele, em que ele dizia: jogar a bola para cima, enquanto ela estiver no alto, não há perigo de golo. Ou seja, ao contrário de Cruyff, queria a bola sempre junto ao relvado, porque dizia ele que não havia relvados no céu, Neném Prancha queria a bola para cima, tirar de rapidamente, porque enquanto ela lá estiver, não há perigo, não há perigo de golo. Ele era muito prático, é verdade, mas tinha alguns jogadores favoritos, Didier era um deles. E ele tem uma frase também muito, muito fofa sobre Didi, em que ele diz: o Didi joga a bola como quem chupa laranja, com muito carinho. Também muito simples a sua comparação, mas fantástica para descrever um bocadinho como jogava o canhoto Didi do Botafogo. Outra também muito amorosa relativamente aos jogadores, nomeadamente a uma determinada posição de jogadores, os guarda-redes. Ele diz o seguinte: o goleiro deve andar sempre com a bola, mesmo quando vai dormir. Se tiver mulher, dorme abraçado com as duas. Pá, para mim perfeito. Este carinho pela bola, de facto, Neném. É exatamente isso que devemos fazer. Dormir com a bolinha, dar-lhe beijinhos, acariciá-la. Se nós não tratarmos bem a bola, esquece. Como se nós tratarmos bem as flores, pá, o que nós gostamos, o que nós amamos, temos que cuidar. É exatamente isso. Há outra frase também muito engraçada, em que ele diz. Esta para mim é fantástica. Se Macumba resolvesse no futebol, o campeonato baiano terminava sempre empatado. É isso. Há um sketch do Porta dos Fundos que fala também sobre isto, que é entre dois atletas de Cristo, em que eles estão a dizer que Cristo ajudou a um e o outro a dizer: não, ele ajudou-me, foi a mim. Não sei se nesse sketch ficou empatado, mas né, nem prancha, a dar aqui uma tacada na religiosidade, a profundidade vai até aqui. Claro que ele fala sobre Macumba, sobre as religiões africanas, mas é curioso. Falar sobre esta questão curiosa, pá, e é engraçado, de facto faz sentido. Se Macumba ou rezas dessem certo no futebol, pá, terminava sempre tudo empatado. Também tem uma frase sobre como jogar, então ele diz: quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. E isto também tem um quê aqui da sua profundidade tática e de movimentos dentro de campo. Há outra para mim muito boa e que resume aqui a complexidade do seu pensamento. O futebol é muito simples. Quem tem a bola ataca, quem não tem defende. Simples, ok? É isto, o futebol é isto. Quem tem bola ataca, quem não tem defende. Vamos a outra. O futebol moderno é que nem pelada. Todo mundo corre e ninguém sabe para onde. Já aqui numa alfinetada relativamente ao futebol moderno e a este floreado futebol. Atenção, ele está a falar de um futebol moderno que não era o moderno de hoje. Mas ele já via qualquer coisa diferente. Para. Não, não sei se é para terminar, porque são imensas as frases maravilhosas. Mas sim, acho que são duas frases que eu vou terminar aqui, em que uma delas é que ele prevê, portanto, Neném Prancha era um conhecedor de futebol, já via muita coisa à sua frente, e ele previu a vitória do Brasil no campeonato do México em 1970, em que ele disse que o jogador brasileiro não vai ter problema no México. Toda a gente aqui na equipa já morou em favela e não se pode queixar da altitude. E, de facto, levaram para casa a taça Jules Rimet. Outra frase também, e é a última para terminar aqui esta enciclopédia, este acervo de frases de Neném Prancha. em que ele diz: penalti é uma coisa tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. O que eu acho maravilhosa esta frase. Pá, é tão importante, há tanta gente a olhar, então que seja o presidente a fazer, que é quem toma as decisões todas. Aqui, com um olhar mais diretivo e institucional. A verdade é que ao longo destas frases todas que estamos aqui, que eu estou aqui a ler, pá, na imprensa percorre uma série de tópicos. É como jogar, como defender, táticas, estratégias, inspiração, direção, futebol moderno. E é isso, né? Na imprensa foi tanta coisa no futebol que realmente tinha frases para tudo e mais alguma coisa do que estivesse relacionado com ele. Ainda há bem pouco tempo num podcast eu disse que ainda bem que estávamos a falar num podcast sobre futebol, porque é das poucas coisas que eu sei falar. Não sei se nem preencher era esse caso, mas sobre futebol ele sabia falar e muito. E acertava em muitos casos. Neném Prancha é uma alcunha, ou como dizem no Brasil, um apelido muito fofo e perfeito para uma caricatura ou para uma personagem dos livros da Turma da Mónica, de Maurício Sousa. Mas há outra alcunha ou apelido que encaixa na perfeição para ele. Chama-se, ou dizem que ele é o filósofo do futebol. Porém, filósofo de futebol confunde-se com tantos outros, ou que se auto-apelidam, ou que alguém lhes atribui esse termo. E se há coisa que se possa dizer de Neném é que ele era único e se não tivesse nascido tinha que ser inventado. Por isso, fica assim, Neném Prancha, o verdadeiro filósofo do futebol. É ele quem deu os parabéns hoje. Um grande abraço e viva o futebol.